Agora na Rádio Brasil, entrevista.
Entrevista de hoje realizada pelo repórter Elias Aredes.
Muito bem, chegamos aqui com mais uma edição da nossa entrevista especial no Jornal Brasil Agora. E nós temos a honra de receber aqui a doutora Ana Cláudia Ferreira Júlio, ela que é advogada especializada em Direito e Gestão Educacional do escritório Barcelos Tucunduva Advogados. Tudo bem, doutora? É um prazer recebê-la aqui no Jornal Brasil Agora.
Eu que agradeço o convite, prazer é meu.
Doutora, nós vivemos, né, infelizmente, né, lamentavelmente, um surto, né, de ataques violentos às escolas. É, antes de entrar basicamente nesse assunto específico, o direito, ele fornece instrumentos, ele fornece caminhos para que o gestor da escola, ele consiga fazer um trabalho de prevenção e de resguardo em relação a isso?
É, na verdade, existe uma série de previsões na regulamentação da escola, né, no regimento interno da escola, que são relacionadas a medidas educativas, né, e punitivas que o colégio pode adotar. É preciso que haja essa previsão no documento da escola. E além dessas previsões que são estritamente relacionadas ao direito, tem ainda previsões legislativas, né, que constam de normas, de leis, portarias, que também trazem um respaldo para a escola. Na verdade, essas leis, essas normas, elas estão surgindo conforme vem acontecendo esses episódios dramáticos e terríveis de ataques às escolas, né? São bem recentes, na verdade.
É, de posse, de, por exemplo, independente do que prevê a legislação, vou imaginar uma situação hipotética que termine bem. Uma pessoa entra numa escola sem autorização para pegar uma pessoa, para agredir uma pessoa. A instituição de ensino pode processá-lo?
Pode. Ela pode proibir essa entrada, né? E não conseguindo deter esse acesso, ela pode entrar com uma medida judicial, uma medida de afastamento, ou até com uma medida reparatória, né, reparação de eventuais danos contra essa pessoa que, sem nenhum tipo de autorização, sem ter nenhum vínculo com aquela comunidade escolar, entrou na escola.
A senhora é especializada em direito educacional. É, os gestores escolares, eles têm noção desse assunto, dessa linha do meio jurídico? Eles apelam para advogados especializados? Não falo nem só das escolas particulares, falo também dos diretores, né, vice-diretores de escolas públicas.
É, as escolas públicas, elas têm o respaldo da Procuradoria do Estado ou do município, né? É, elas, ao menos, deveriam buscar esse respaldo, esse acesso, essa orientação. As instituições privadas, elas acabam tendo uma busca maior, né? Então, assim, só separando. As públicas, eu não consigo, eu ou algum outro advogado, não conseguimos auxiliar. É preciso que haja essa assessoria por meio da Procuradoria Municipal ou Estadual. As privadas, como têm essa liberdade de contratarem um advogado, elas, de fato, costumam buscar uma assessoria para saber justamente isso, o que eu posso fazer se tiver uma briga, mesmo entre alunos dentro da escola, até onde eu posso ir, eu posso procurar, no caso de uma briga que envolve algum tipo de uma prática de crime, um ato de racismo, ou mesmo uma violência física, eu posso procurar delegacia, o que eu posso fazer? Procuro o conselho tutelar. Esse tipo de consultoria é bem constante.
Já aconteceu, a senhora já pegou algum caso, doutor, que, por exemplo, de um aluno que estudava em escola particular, foi expulso, e aí queria entrar na justiça para se reinserir dentro do estabelecimento. Já aconteceu isso?
Já, é muito frequente, na verdade, é bem frequente. É, o aluno sofre algum tipo de... Na verdade, não só a expulsão, né? O aluno, às vezes, sofre alguma penalidade de suspensão e tem alguma discussão por parte dos pais, no sentido de ou anular a penalidade de suspensão ou, no caso da expulsão, de reverter o ato para o aluno voltar a estudar.
Agora, doutora, falando dos dois casos específicos, né, um que aconteceu em São Paulo, outro que aconteceu em Blumenau, uma de uma escola pública e outra, acho que a creche era particular, se eu não me engano,
ela
era particular. Vamos pegar o caso dessa escola particular, depois dessa tragédia que aconteceu. Sob o ponto de vista do direito educacional, o que, que os proprietários da creche podem fazer?
Você diz no aspecto preventivo?
É, do aspecto preventivo e agora também com a questão da punição em relação ao agressor. Existem instrumentos jurídicos para que a creche, enquanto CNPJ, digamos assim, possa ter seus direitos resguardados?
Do ponto de vista criminal, essa responsabilização ela é acionada pelo Ministério Público, né? O que a creche pode fazer é atuar como assessoria da acusação, né, como assistente de acusação. Então, ela vai atuar junto com o Ministério Público dentro dos limites ali do possível, daquilo que lhe seria juridicamente cabível. Do ponto de vista de responsabilidade civil, que seria, então, uma discussão indenizatória, a creche... É que a gente não tem muita informação a respeito da pessoa, né? A imprensa, numa decisão que eu considero muito válida, a imprensa optou por não divulgar mais dados a respeito da pessoa, parece que é uma pessoa de 25 anos, se não me engano, mas não temos maiores dados. Mas a creche pode sim acionar, independente da condenação criminal, pode acionar essa pessoa pleiteando uma indenização civil, uma indenização financeira, todos os danos que foram causados ali, né, os danos, não só as mortes das crianças, que foi uma coisa horrível, mas todo o dano emocional que foi causado em professora, diretora, outras crianças, é possível fazer esse acionamento também do ponto de vista indenizatório.
Ô, doutora, na Câmara dos Deputados tramitam dois projetos de lei focados na questão do ambiente escolar. Um projeto é o PL 542/2021, que determina que os estabelecimentos de educação básica instituam uma semana dedicada à saúde mental em seu calendário escolar. E outra proposta, que é o projeto de lei 3.383/2021, institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. São projetos válidos, doutora?
Com certeza. Eu acho que todo tipo de instrumento que possa ser usado pelas escolas para discutir a questão da saúde mental, qualquer proposta nesse sentido é extremamente válida. Esse primeiro PL, o 1542, que fala da semana, né, da saúde mental, uma semana voltada para o tema, uma semana em que as outras atividades possam ficar em segundo plano e alunos, professores, psicopedagogos, psicólogos possam se reunir no ambiente escolar e conversar a respeito, e conversar principalmente com os alunos, né, tentar identificar algum aluno que tenha uma característica de ser mais fechado, introvertido, ou que possa sofrer algum tipo de bullying, é extremamente salutar. E a questão de ter o psicólogo, o psicopedagogo nas escolas, ao meu ver, seria uma continuidade, né, dessa semana da saúde mental, seria uma extensão da proposta para que haja uma pessoa ali acompanhando diariamente esses alunos, porque geralmente, quando acontece esse tipo de evento, aí a gente começa a traçar um perfil e acaba identificando sempre alunos que são, quando são alunos, né? Alunos que são mais introvertidos, ou alunos que têm o hábito de ou praticar ou sofrer bullying. Então, a gente percebe que tem um caráter psicológico muito arraigado nessas situações, né?
A senhora pensa que o que nós estamos passando atualmente nas escolas, seja públicas ou privadas, ainda é consequência daquilo que vivemos na pandemia?
Olha, eu acho que não necessariamente na pandemia, tá? Eu acho que a pandemia teve um reflexo muito pesado na saúde mental, na possibilidade de convivência das crianças, mas crianças e adolescentes, jovens, né? Mas eu acho que existe um aspecto que é mundial e que é bem mais profundo e já vem de um tempo, né? Que é uma questão de uma banalização da violência nas tratativas, em jogos. Eu não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, que jogos de videogame são responsáveis, né? Mas que acabam atraindo um certo perfil de jovens e crianças e adolescentes, a possibilidade de um acesso muito restrito à internet, que acaba resultando na atração desses jovens crianças para grupos e chats, que são muito voltados para a discussão de aspectos violentos. Então, eu acho que é uma coisa maior que a pandemia. Pode ser, não tem nada comprovado ainda, que o período pandêmico tenha acelerado as coisas aqui no Brasil, sabe? Mas eu acho que é um contexto maior que a pandemia.
Ô, doutora, vou aproveitar a presença da senhora aqui, porque direito educacional é algo que pouco se discute, né? Dentro da imprensa, dentro dos meios de comunicação. E nós estamos vivendo uma época em que tudo está sendo revisto, né? Reforma tributária, é questão do meio ambiente. Nesse próximo período, doutora, a senhora considera que existe algum aspecto do arcabouço, pegando uma palavra da moda, né? Do arcabouço do direito educacional que precisaria de uma revisão ou de algum aprimoramento?
Na verdade, Elias, o direito educacional, ele é muito mais voltado do ponto de vista de funcionamento, de fato, regulatório das instituições. Então, autorização, quais são as normas que vão, de forma bem básica, pontuar essa alteração, essa atuação, desculpa. Mas o direito, no ponto de vista educacional, ele dá, inclusive é uma previsão constitucional também, ele dá para as instituições de ensino uma certa liberdade no que se refere à sua organização acadêmica e operacional. As instituições têm uma certa liberdade para isso, desde que sigam, lógico, as normas padrão. Então, assim, com relação à conduta de aluno, conduta de colaborador, professor, a instituição tem muita liberdade para definir aquilo que ela vai ditar como regra dentro do seu ambiente escolar. É por isso que hoje você vê, principalmente as escolas públicas, elas têm meio que um padrão, né? Porque quem organiza é o Estado, é o mesmo organizador de todas as escolas. Mas nas escolas privadas, você observando bem, até conversando com professores e com alunos, você consegue identificar escolas que são mais radicais, no sentido de serem mais rígidas, de terem mais regra, de terem mais procedimentos para o aluno seguir, escolas que são mais livres, que são as escolas que os alunos geralmente gostam mais, que são escolas que dão mais liberdade para o aluno, abolem o uso de uniforme, você não tem que ter certos procedimentos. Então, a escola tem essa liberdade, né, para poder se definir, para poder definir os seus procedimentos. Então, eu acredito que nas regras do direito educacional não haveria nenhuma mudança muito drástica e estratégica. Eu acho que o que pode ajudar são essas outras previsões da política social, a política de inclusão do psicólogo. Eu acho que são essas normas que são paralelas ao direito estritamente educacional, que vão trazer uma diferença de fato para a operacionalização das escolas.
Nós conversamos aqui no Jornal Brasil Agora com a doutora Ana Cláudia Ferreira Júlio, ela que é advogada especializada em direito e gestão educacional e pertence ao escritório Barcelos Tucunduva Advogados. Agora acertei, agora não fiquei gaguejando. Doutora, muito obrigado pela sua presença e pelas informações encaminhadas ao ouvinte aqui da Rádio Brasil.
Eu que agradeço o convite, boa semana a todos e sigo à disposição.